Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Pedro, vamos retomar aqui a conversa e vamos à Guarda. Tu és natural da Guarda, foi lá que tu nasceste, e depois vais para Coimbra, para a Arca, estudar artes. Como é que foi essa decisão acolhida no seio da tua família? Como é que os teus pais, de repente, viram o seu filho mais novo? Tu és mesmo um filho mais novo,
porque os teus irmãos são muito mais velhos.
De repente viram o seu bebé, agora este quer estudar artes.
Foi um bocado assim.
E foste para Coimbra. Como é que acontece? Como é que um jovem da Guarda chega a Coimbra? Olha, ser artista.
Eu estava na Guarda e eu, na altura, estudava, era o curso de saúde, eram três disciplinas no 12º ano, área A, julgo que chamava assim, e percebi que, é assim, sabes quando estás insatisfeito, quando tu estás ao sabor do que as pessoas falam, nós vamos crescendo, e é evidente que há aquela história de o futuro, não é? O nosso futuro, os nossos pais estão preocupados com o nosso futuro, é normal, mas eu estava insatisfeito, completamente insatisfeito. Na altura eu gostava imenso de artes, de desenhar, e sabia que tinha que mudar a minha vida. Então eu, na altura, eu percebi que eu tinha que sair da Guarda, e ainda vivi quase um ano em Valdecâmara, acabei lá o 12º ano em Valdecâmara. Mas eu, não estava satisfeito, voltei para trás. Eu fui para Coimbra, na altura até uma conversa com a minha irmã, o meu pai achava que eu estava completamente louco. Como é que eu ia voltar 3 anos para trás, não é? Porque eu fui para um curso profissional de cerâmica. Porque fui fazer o 10º, 11º, 12º, a segunda vez. Mas é que não foi só repetir o 12º ano, foi voltar para o 10º ano. Pronto, para o meu pai aquilo foi foi mesmo complicado, mas eu fui contra todos. Só, aliás, a minha irmã apoiou-me nesse aspecto, porque ela achava que eu devia fazer isso, e embora o fiz, fui para Coimbra, fiz o curso profissional de cerâmica, e depois fui para o ensino superior em 97, fazer porque depois no ensino profissional eu comecei, havia lá também os cursos de pintura e de escultura, nessa mesma escola, e comecei a ver, porque na altura, não, para mim, a escultura e a pintura andavam próximas, gostava das duas coisas. Aliás, até mais da pintura, que é mais, no, ao início, é mais próxima de nós, acho que a escultura é mais afastada de nós, é assim uma coisa, uma metodologia muito mais complicada, a pintura é mais imediata à partida. Mas depois eu tive professores de desenho que eram escultores, e a diferença onde eu decidi ser escultor foi não pela prática, mas pelo pensamento. Achava que os escultores utilizavam mais o pensamento. Não te sei explicar porquê, naquele momento filosofavam mais. Porque ainda hoje não consigo perceber porque é que o ensino superior de Belas Artes não tem filosofia. Não consigo. Não consigo perceber como é que nas artes...
Acho que é quase como o quarto mistério de Fátima.
Não, é um bocado. Não se consegue perceber. Filosofia e arte estão diretamente ligados. Saber pensar, mesmo para um escultor figurativo, é preciso saber pensar. É preciso... Porque, Helena, no fundo, a arte acaba por ser... É sempre... É uma crítica. É uma crítica... Não, nem digo a nível político, mas a nível... É uma crítica a nós próprios. Conhecermos o nosso eu, percebes? E os nossos eus. Conhecermos a nós próprios. É necessário pensarmos sobre isso. Quem somos? Nunca chegamos a conclusão nenhuma. Mas é assim... Mas por não chegarmos a conclusão nenhuma, nunca estamos satisfeitos. Com o artista, o que convém nunca estar satisfeito. Se estiver satisfeito com uma obra que fez, ele morre ali logo, automaticamente. O artista tem que estar sempre a inovar, a pensar, a inovar, e dizer assim... É, no fundo, baralhar e dar as cartas outra vez de novo. juntar as cartas e dar as cartas outra vez de novo. E dizer ao público, isto pode ser assim, mas também pode ser de outra maneira. E as pessoas ficam baralhadas. O que tu fazias antes é que era muito mais interessante. Ou o que tu fazes agora é muito mais interessante do que fazias antes. Mas isso aí é um engano. Porquê? Porque eu precisei daquilo para fazer aquilo. Eu precisei do passado para fazer o presente e para ir ao futuro. E tenho que voltar também ao passado. É um devir entre o passado e o presente. Porque a arte é um devir entre o passado e o presente. Por isso é que a história da arte, o estudo da história da arte, é isso mesmo. Mas nós, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso métier, também acontece isso, que é... Vamos buscar coisas ao nosso passado e ao passado dos outros.
Claro.
Porque nós não vivemos sozinhos. E aquela história que este artista imita aquilo e não sei o quê... Ninguém inventa nada do zero, ninguém inventa nada de novo. Quem estiver a pensar que descobre a pólvora, que está ali a fazer uma coisa completamente inédita, vai ter um grande desgosto, porque vai perceber que alguém já pensou naquilo.
Sim.
Agora, o que é que o artista tem que fazer? É ser ele próprio, ser verdadeiro, mas ele já foi beber a outras fontes. Às vezes conscientemente, outras vezes não.
E eu acho uma coisa
importante... Nós somos todos os dias influenciados, até com conversas.
Sim, e acho uma coisa importante, e é uma característica que tu também tens, e que é importante nesta vida artística, é ter resiliência, isso sem dúvida é importante. Sim, a pessoa tem que ter capacidade de aguentar os baques e não ter medo de... Olha, não ter medo de mudanças, não ter medo de ter que adaptar, que ajustar... E há uma coisa que tu és um artista inteligente e geres a tua carreira de uma forma inteligente e também procuras que o teu talento, não é? Que o talento que tu tens para a figuração te sirva para fazeres muitas encomendas, muitas coisas de âmbito mais, nós diríamos, comemorativo.
Mais comercial.
Mais
também.
Comemorativo, comercial, não desvirtuando a tua linguagem, até o que tu acabas por promover mais é a tua linguagem, mas de alguma forma também aproveitando esse teu talento para ocupares também essa brecha que também existe no mercado. E há aqui uma coisa interessante, é que mesmo em algumas coisas dessas, e eu tenho que falar disto, dessas encomendas a que tu vais dando de resposta, há qualquer coisa do teu olhar sobre o mundo que está sempre lá. E eu lembro-me sempre porque é uma escultura de que eu gosto, que é a escultura que tu fazes de homenagem ao Zeca Afonso, que está em Belmonte, que foi uma escultura polémica.
Muito polémica.
Uma das tuas polémicas, porque tu tens várias esculturas que foram polémicas. Mas o que eu gosto naquela peça é que aquela peça é... Eu acho que o Zeca Afonso foi um homem que morreu desiludido. Porque foi um homem que lutou tanto por tantas causas e ele definha também que o Estado, que o caminho que o país está a tomar e que não é o caminho que ele idealizou, que ele imaginou, que ele cantou, que ele sonhou. E pronto, tu esculpes um Zeca Afonso definhado, engolido. E eu acho que é uma perspectiva, na minha opinião, é uma perspectiva muito tocante. Muito sensível, porque não caíste na tentação de o fazer como um grande homem, porque eu acho que de facto ele ficou doente, perdeu a voz, definhou, e tu tens essa frontalidade. E a peça é polémica também porque nós, figuras como o Eusébio, como a Amália, como o Zeca Afonso, como sei lá, como nós, o público em geral acha que é proprietário dessa imagem, toda a gente tem uma imagem, não é? Dessa, agora se alguém fizesse uma escultura do Eusébio depois de ter bebido umas cervejas e etc, meio delitadas, pois iam testar, porque o tipo tem que estar sempre, claro. Tem que estar sempre a marcar golos, não é? Ou vá mal, é num dia ruim, não, porque ela tem que estar sempre elevada, e essas pessoas também têm esse reflexo, e portanto a tua, aliás, sensibilidade
a minha representação daquele Zeca Afonso é aquela, é o último concerto dela, é inspirado no último concerto dela onde ele já estava doente.
Claro, no eu corpo, sei, mas
em concreto,
podias ter feito uma é uma interpretação, porque o que existe são fotografias, são os vídeos,
claro.
Tu fazes uma interpretação segundo a tua leitura, e essa leitura é uma leitura
E eu fui sensível. Contra a imagem, atenção que há aqui várias coisas, ainda bem que falas nisso, que isso é interessante. Por exemplo, o Fernando Pessoa, do qual eu já fiz um busto, que até está em França, o Fernando Pessoa nós conhecemos o Fernando Pessoa pela aquela escultura que está ali na, no Chiado, em Lisboa, do Lago Henriques. Mas aquela imagem, aquela cara, passa para o público mais do que propriamente a cara dele. Ele não era assim tão magro. Se nós formos analisar, então, se é parecido com a realidade dele, há um vídeo até que ele a andar e várias fotografias, ele, o Lago Henrique teve o mérito de criar um ícone, de criar a imagem dele.
É como a história do Andy Warhol quando pinta a Marilyn Monroe, criou um ícone.
O Zeca Afonso tem uma imagem também muito iconizada, ou seja, muito... É característica uma imagem que aparece dele, mas eu não fui buscar essa imagem. Repara, eu fui, porque eu cheguei a ver o Zeca Afonso de cabelo rapado, se calhar no quadro, se eu fizesse cabelo rapado, então o que é que seria? Ele chegou a usar o cabelo quase rapado. Quer dizer, repara, as pessoas têm uma grande aversão às mudanças, às alterações, àquilo que conhecem. E agem, também não viram muito, essa peça é mostrada por uma fotografia que não chegaram a ver ao vivo, a peça. E então, quando a imagem que não conhecem, normalmente nós, quando não conhecemos, por exemplo, repare, eu vou dar um exemplo assim mais rápido e mais eficaz. Toda a gente lhe pode meter confusão os meus pés grandes, mas ninguém lhe faz confusão ver uma figura com asas, porque as asas estão associadas à igreja e já entraram em igrejas e já viram figuras com asas. Com pés grandes, não. O que é que isso faz? As pessoas, toda a gente aceitam figuras se eu puser asas num homem ou numa mulher, porque já viram. Porque se não tivessem visto, diziam mal que as pessoas, porque pensam a arte como vida, mas a arte não é assim. Vida e arte são coisas diferentes.
Sim, claro.
Completamente diferentes. A comparação de, se eu tiver a fazer uma cabeça, pode não ser ninguém, pode ser criativa, mas a tendência é perguntarem-me quem é. Não tem que ser ninguém.
Gostava de ir aqui a uma, a propósito dessa ideia, porque tu começaste por dizer, quando começaste este raciocínio, que as pessoas têm pouca receptividade a coisas que são diferentes, à mudança. Sim. Tu escolheste aqui uma cantora, Mercedes Sosa, escolheste dois temas dela. Gostava de perguntar porquê a referência a esta intérprete, antes de ouvirmos o Tudo Cambia, não é? Tudo Muda, e antes de te lançar mais aqui uma provocação, mas porquê que escolheste esta cantora?
A Mercedes Sosa é a minha cantora preferida, porque cada vez que ela canta eu fico com pele de galinha, seja qual for a música dela. A canção das Simples Coisas é uma das minhas preferidas e Tudo Cambia é outra, porque se aproxima à minha vibração. Ela tem a mesma vibração que eu, que é uma pessoa que se nota perfeitamente espiritual, sabes? Sentimental também. Ela liga muito, quando tu ouves cantar, tu percebes que ela está a sentir tudo, palavra por palavra, daquilo que está a dizer, não está a cantar por cantar. E está a ser verdadeira, volto ali um bocadinho atrás na conversa, que é, ela está a ser verdadeira. Quando estás a ser verdadeiro mesmo na arte, o público sente. Eu sinto que a Mercedes Sosa, ela canta aquilo que ela é. Aquilo vem o mesmo de dentro. Como a Chavela Vargas, é exatamente igual. Aliás, eu aproximo-as muito, muito idênticas. A Chavela Vargas até foi amiga da Frida Kahlo. É assim, elas são muito idênticas, elas falam comigo. Quando elas estão a cantar, elas tocam-me por todos os lados. Percebes? Eu quando estou a ver Mercedes Sosa, todo eu fico em pele de galinha. É uma coisa, mesmo que não quisesse, imagina que não queria, que estava ali assim. Epá, é impossível, porque... Tudo o que há nelas é arte, percebes? É espiritual, toca-me profundamente. Tu às vezes não consegues, por exemplo, repara, todos nós somos diferentes, de certeza que há músicas que te tocam profundamente, tu não consegues evitar que de ficar também com a pele de galinha, porque aquilo, e não percebes porquê, mas eu julgo que é uma questão de vibração, de energia. Quando as energias, uma coisa toca, nós até utilizamos esse termo, aí ele não me tocou. Quando as pessoas dizem que não me tocou.
Então vamos deixar, vamos arriscar tudo, vamos deixar aqui os nossos ouvintes com a Mercedes Sousa e com esta seleção do Pedro Figueiredo, para ver se toca no público, e já voltamos à conversa.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas.
Pedro, agora assim, puxando aqui por outro lado da tua... Outro lado da tua personalidade, que é um lado curioso e que só talvez os mais próximos conhecem, apesar de tu teres este discurso articulado, inspirador, etc., tu, na realidade, és um javardo. És uma pessoa com um grande sentido de humor, és uma pessoa muito, muito perspicaz, que apanha assim, pequenos detalhes das coisas, etc. Não te vou perguntar como é que isso surgiu, porque provavelmente sempre te conheceste assim, mas diz-me uma coisa, o que é que há desse teu, tu achas que há desse teu sentido de humor, desse teu sentido crítico, desse teu olhar atento, achas que também vais buscar isso ao olhar que a arte te obriga a ter?
Sim, claro, claro. Olha, repara, porque é assim, eu já hoje falei dos erros. Eu dei aulas também e havia um Pedro Figueiredo que era professor, há um Pedro Figueiredo que é escultor, há um Pedro Figueiredo para os amigos, não é? É desse que tu estás a falar agora. Sabes que isto é, é o que tu estás a dizer, é uma coisa muito interessante porque, repara, eu fui criado na Beira, porque tu há bocado falaste da Guarda e eu sou beirão, não é? E a nossa ligação, o Gustavo Corbet, quando pintou o estúdio do pintor, quer dizer, ele pintou as pessoas ricas, aristocratas e não sei o quê, a burguesia de um lado, e pintou o povo do outro, e pintou a Terra Natal na tela dele. Estás recordada dessa pintura?
Sim.
É o estúdio do pintor que chama. Porquê? Porque nós somos muito do que é a nossa terra natal, onde somos criados. Os primeiros anos da nossa vida são fundamentais. E repara, por exemplo, há tal maneira os eus, porque o Pedro Figueiredo está na Guarda com os amigos de infância, que nada têm a ver com artes, eles não estão nada ligados. Eu não vou falar de arte para os meus amigos da Guarda, zero. Eu vou falar das coisas que nós vivemos, a maneira como... Eu estou sempre como o Pedro Figueiredo da Guarda, percebes? Repara, eu não estou a ser falso. Eu também estou a ser muito verdadeiro, porque sou eu com eles. A nossa infância... Repara, e essas brincadeiras que tu falas, esse humor, essa maneira de... Tem muito a ver com aquela zona da Guarda e da Beira Alta... Nós todos lá somos um bocadinho assim. Só que o que está dentro de nós é ainda maior, porque nós somos maiores, todos nós, não sou eu, todos nós somos mais do que aquilo que pensamos que somos. Somos mesmo muito mais do que aquilo que pensamos que somos. Só que a questão é que acreditarmos nisso, porque toda a gente diz isso, mas poucos acreditam. Nós somos mais fortes do que aquilo que pensamos que somos, sabemos mais do que aquilo que pensamos que sabemos, e muitas vezes eu adapto-me muito, muito facilmente aos lugares, aos sítios e às pessoas. Se eu tiver com os meus amigos de infância, eu desço uma série de anos para trás e volto aos meus 10, 12, 13, 14 anos, quando vivia na Guarda. E eu gosto disso, é uma maneira de descansar a cabeça, percebes? Falar de outras coisas. Eu na altura também era jogador de futebol também. E isso aí, eu tenho uma grande facilidade nisso. E o sentido crítico, eu apanho tudo, absorvo como uma esponja e levo para as artes, percebes? Eu acho que os artistas têm que estar sempre muito atentos. Os humoristas também. Os humoristas têm que ser super inteligentes. Acho que são as pessoas, os humoristas mesmo profissionais, acho que são das pessoas mais inteligentes que deve haver. Porquê? Porque têm essa capacidade de perceber o mundo e brincar com aquilo tudo, mesmo, sobretudo com as coisas sérias.
Sim, certo.
Porque as coisas sérias é que têm piada.
Claro.
Porque senão as outras já são a brincar.
Ultrapassam a nossa percepção da realidade. Claro, a altura achamos
exatamente.
Que isto não pode ser a sério.
Eu sempre admirei muito os humoristas. Porquê? Porque é preciso ter uma grande capacidade, bastante inteligência, para eles conseguirem fazer aquilo que fazem. E nós artistas, nós não somos humoristas, mas somos quase. Alguns até são, em termos artísticos. Mas somos críticos da própria sociedade e de nós próprios. Porque nós também temos que ser autocríticos e brincar connosco, claro. Percebes?
Pedro, nesses teus diferentes papéis, o Pedro que foi professor, o Pedro que é da guarda e que deixa a terra.
Exatamente.
Quando está nesse contexto, do Pedro que é, que assume a sua posição de intelectual, de pensador. Também há aqui um Pedro Figueiredo que eu também conheço e que é diferente de todos os outros, que é o Pedro Figueiredo que é pai. Tu, quando estás com o teu filho, tu és pai ou és quase criança como ele?
Eu acho que é um bocado das duas coisas. Às vezes até pareço mais criança que eu. Porque sabes que eu as coisas são diferentes. Sabes que o meu pai era uma pessoa, o meu pai era contabilista, chamado guarda-livros na altura. E ele era uma pessoa que não brincou muito comigo, mas não leva mal, porque naquela altura era diferente, sim, claro. Sabes que as coisas...
Quando e no eu nasci, interior ainda mais.
Sim, mas acho que até um bocadinho por todo lado, porque assim, quando eu nasci, o meu pai tinha 38 anos, quando o Bernardo nasceu, o meu filho, eu tinha 38 anos, mas eu não acredito que o Bernardo olhe para mim da mesma maneira que eu olhava para o meu pai. Eu jamais diria ao meu pai se queria jogar a bola comigo para a rua. E eu vou jogar a bola com o Bernardo e faço as brincadeiras com ele, às vezes até mais que ele. Pronto. São coisas diferentes, os tempos são diferentes. E claro que também tenho que ter o papel de pai, não é? Há alturas em que uma pessoa tem que fazer ali... Agora, um pai é diferente de ser amigo, ou seja, evidente, sou o maior amigo dele, a pessoa em quem ele pode confiar, não é? Mas por outro lado tenho que também ser pai, que são coisas diferentes, e educador, e era o que eu estava a dizer, e querer o melhor para ele, mas isso é como qualquer pai, não é? Mas é uma ligação muito... É curioso que eu ainda outro dia estive a falar que nós conhecemos os nossos filhos, há uma energia que não sabemos muito bem o que é, que eu distingo o meu filho, ele às vezes anda lá nos treinos da académica, no meio de não sei quantos miúdos, e eu chego lá ao fim do segundo e vejo logo onde é que está o Bernardo. É incrível. Há qualquer coisa... Há pessoas que podem não ligar a isso, eu dou conta disso, que é... Eu olho para aquela multidão toda e sei onde está o Bernardo. Conheço a silhueta dele. Há uma energia... O Gabriel Garcia Marques dizia que um filho, quando agarra o dedo do pai, agarra-o para sempre. Há uma energia... E o mesmo será com a mãe, como é evidente. A mãe ainda mais, porque tem uma ligação de 9 meses dentro de... Ou seja, dentro da barriga da mãe... É uma ligação que fica, pronto...
Umbilical.
O meu trabalho também fala um bocadinho sobre isso. Sabes que eu tive uma grande... Eu sinto que, por exemplo, eu não consigo mexer no meu umbigo, nem no umbigo de ninguém. E até me custa falar sobre isto. Eu julgo que não aceitei muito bem a separação com a minha mãe, o corte umbilical. Digo eu, tenho isto para mim. Não tenho nada... concreto sobre isso, mas acho que pode ter a ver com isso. Custou-me profundamente o desligar da minha mãe, digo eu, porque eu não consigo ouvir falar no umbigo, é uma coisa que eu não consigo tocar no meu nem no dos outros, não, é uma coisa que me mete alguma impressão. E é uma coisa que eu dou muito...
Mas as tuas esculturas têm umbigo.
Têm muito, era isso que eu ia dizer, e assim como o... Era disto que podíamos falar. Repara, quando eu estava a dizer que as coisas parecem imediatas e depois começas a descobrir, o umbigo está sempre evidente e há um círculo à volta do umbigo que representa a barriga e não só. E essas coisas são interessantes. E tu que estavas a falar do papel de pai, é a mesma coisa. É aí que nós sentimos que uma coisa é ser pai e outra coisa é só ser amigo. É essa energia, senão eu não detectava o Bernardo no meio de uma multidão. E ele, sabes, parece que salta para a minha vista, sabes, há uma energia, mesmo longe, às vezes lá naqueles campos de
talvez esse, drenar, talvez esse teu olhar...
Não, eu julgo que qualquer pai, qualquer mãe será assim, percebes? Há mães que até dizem que sabem quando é que o filho está mal, dizem elas.
Sem estarem
e eu
presença.
Até acredito nisso, claro. Sem estarem na presença, porque...
Mas eu acho que no teu caso há um olhar especial, que também é o olhar especial que tu colocas na tua obra e que faz com que ela seja identificável. Uma obra tua, mesmo que seja um busto, uma coisa mais...
Sim, sim, sim.
É uma obra identificável porque tem essa... Porque tem essa dimensão, essa linguagem, essa verdade, essa sensibilidade. E, portanto, resta-nos dizer que... Para quem quiser saber mais coisas sobre a obra de Pedro Figueiredo, além de estar em diversos espaços públicos, aqui no Minho podemos encontrá-la, há uma peça que está no Edifício do Pópulo, em Braga, há uma peça do Pedro Figueiredo em Vila Verde, em Monção, em Caminha, só aqui no Minho, para chegarmos aqui ao alcance da RUM. Portanto, podem descobrir.
Café a Viana?
Nunca foste a Viana, mas há de ir.
No Café Viana.
No Café, Café Viana. Viana, exatamente.
Nunca, pendurada.
Pensei que estava a dizer, nunca fui a Viana. Não, também atrás de ter uma peça a Viana. Mas no não. Café Viana, sim senhora, pendurada, muito bem dito. Está também uma exposição em Pontevedra com uma peça tua, até 20 de novembro. E também há muita coisa online. E portanto é um artista a descobrir, há muita obra em espaço público por todo o país e não só, o Pedro tem já um currículo internacional e portanto convidar as pessoas a conhecerem agora depois de ouvirem esta conversa dupla, convidar as pessoas a descobrirem o artista, a descobrirem o escultor, agradecer-te teres vindo aqui ao Auditório da RUM. Aqui é esta sala de museu e desejar que tudo continue a correr e que nunca percas a tua verdade, o teu sentido de humor, a tua sensibilidade, porque é isso que faz com que a tua obra, não é? Não sei que dia que tu vais morrer, espero que falte muito, mas sem uma coisa que eu tenho a certeza, é que não morres, porque a tua obra vai permitir com que tu te perpetues. Portanto, muito obrigada, ficamos com a tua última escolha musical, esperemos que as pessoas também gostem e vemos em breve.
E obrigado eu pelo convite.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.